Agora são 2 da tarde em Portugal e em Angola. É nesta altura meio-dia em Cabo Verde. 1 da tarde em São Tomé e Príncipe, também na Guiné-Bissau. São 3 da tarde em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os títulos desta edição.
Comissão Europeia apresenta pacto migratório, mas organizações não-governamentais acusam-na de cedências aos países hostis ao acolhimento de refugiados. E com o objetivo de combater o desmatamento e o recurso ao trabalho infantil, a União Europeia iniciou negociações com o Ghana e a Costa de Marfim, os maiores produtores mundiais de cacau.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de João Costa Dias.
A Torre Eiffel já reabriu às 2:15 locais, menos uma hora em Lisboa, depois de ter sido evacuada devido a um falso alerta à bomba. As forças da ordem montaram um perímetro de segurança no bairro que envolve a Torre Eiffel, depois de um telefonema anónimo a dar conta da presença de uma bomba no monumento da capital francesa. E a cidade francesa de Marselha mostrou-se hoje disponível para acolher, sem qualquer condição prévia, o navio Alan Kurdi da ONG alemã CI, que navega rumo à França depois de ter resgatado mais de 130 migrantes no sábado das águas do Mediterrâneo. Mas a decisão de abrir ou não o Porto de Marselha aos imigrantes não é da competência do Presidente da Câmara e sim das autoridades nacionais francesas. A Itália não aceitou que o navio rumasse para as suas costas, mas ontem de manhã a guarda costeira italiana evacuou 2 mulheres, um homem e 5 crianças, uma das quais 5 meses, que estavam a bordo da embarcação. A Comissão Europeia revelou hoje o projeto de reforma de asilo, estando a ser acusada pelas organizações não-governamentais de ceder aos interesses dos países mais hostis ao acolhimento de refugiados. O novo Pacto Europeu sobre a Migração e o Asilo prevê que os países da União Europeia que não queiram aceitar os requerentes de asilo, em caso de afluxo, devem participar no reenvio dessas pessoas desde o país europeu onde elas chegaram primeiramente para o país de origem. André Neves, em Bruxelas.
O novo pacto sobre migração e asilo propõe pela primeira vez um rastreio de pré-entrada na União que identifique todas as pessoas que atravessam as fronteiras sem autorização ou que desembarquem depois de operações de busca e salvamento. Serão feitas verificações do estado de saúde e de segurança e serão tiradas as impressões digitais e feito o registro numa base de dados. A ideia é permitir decisões mais rápidas sobre o asilo ou a necessidade de regresso dos migrantes aos países de origem. A estratégia hoje apresentada prevê uma maior solidariedade e responsabilidade entre os Estados-membros, como referiu a Presidente da Comissão Europeia.
The Commission's proposal builds on the different geographic...
A proposta da Comissão assenta em diferentes realidades geográficas e nas diferentes capacidades e as escolhas dos Estados-membros, mas também tem em conta que a pressão nas fronteiras pode mudar. Isto resulta num novo balanço entre responsabilidade e solidariedade. Não é uma questão de se os Estados-membros devem contribuir, mas como devem contribuir.
Ursula von der Leyen diz que o novo sistema prevê contribuições flexíveis por parte dos Estados-membros, desde o acolhimento ao assumir da responsabilidade pelo retorno de quem não tem direito a ficar na Europa. Será importante criar um quadro jurídico eficaz para que as regras não mudem de país para país. A União quer também novas parcerias com países terceiros para combater o tráfico de pessoas e um sistema integrado de busca e salvamento. Porque se é importante decidir depois quem tem direito ou não a ficar na Europa, o facto é que há situações em que o mais importante é salvar vidas.
As conversas da União Europeia, que apresentou uma nova visão do que rodeia todos os requerentes ao asilo nos 27 Estados-membros da União Europeia. E a União Europeia iniciou ontem conversações com a Costa de Marfim e o Ghana, primeiros produtores mundiais de cacau, para definirem critérios de produção sustentáveis. O objetivo, travar o desmatamento, mas também o recurso ao trabalho infantil. Gael de Castro.
Este diálogo reúne as instituições europeias, os 2 países africanos e representantes dos produtores de cacau. O objetivo é fazer recomendações concretas até meados do próximo ano para tornar mais sustentável a cadeia de produção de cacau. As conversações, que devem decorrer até julho de 2021, pretendem identificar os mecanismos que permitam desencorajar o desmatamento das florestas ou o trabalho infantil, ao mesmo tempo que deverão incentivar as empresas europeias a mostrarem-se responsáveis na hora de comprar o cacau. A Costa do Marfim e o Gana, que representam 64% da produção mundial de cacau para a campanha 2019-2020, já se comprometeram numa iniciativa conjunta em junho deste ano a garantirem rendimentos mínimos aos produtores de cacau através do pagamento de um bónus acima do preço do mercado. A União Europeia representa 60% das importações de cacau no mundo e tanto Gana como a Costa do Marfim exportam para a Europa sem cotas e sem taxas aduaneiras e com os consumidores europeus a pedirem cada vez mais um cacau oriundo de um comércio justo que permita garantir que não há desmatamento nem trabalho infantil.
As conversações do Bloco Europeu com a Costa do Marfim e o Gana para uma produção justa e sustentável de cacau. Essas conversações começaram ontem. A União Europeia também confirma ter recebido a carta do governo de Moçambique a solicitar ajuda para controlar a situação em Cabo Delgado. Bruxelas não quer comentar o pedido e garante que a resposta será dada em breve. E a Procuradoria-Geral da República de Moçambique vai ouvir o antigo presidente moçambicano Armando Guebuza no âmbito do processo das dívidas ocultas face à emergência de novos factos, disse à agência de notícias Lusa, fonte da instituição. A confirmação surge depois de informações avançadas por órgãos de comunicação social moçambicanos no final da última semana, citando uma reunião do Conselho de Estado. O Sindicato de Jornalistas Angolanos manifestou-se hoje preocupado com o recuo sistemático da liberdade de imprensa em Angola, sobretudo com a afrouxar da abertura dos média públicos, lamentando a suspensão do canal SIC Notícias no país. Para o dirigente sindical, os sinais de recuo da liberdade de imprensa são evidentes, referindo as manifestações sobre a morte do médico angolano Silvio Dalla, alegadamente numa esquadra da polícia, após detenção por não usar máscara facial. Aconteceram praticamente em todo o país, sem que os órgãos de comunicação social públicos tivessem noticiado estes eventos. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado de Angola, IGAP, assinou ontem contratos de adjudicação de 9 ativos de privatizações de unidades industriais da Zona Económica Especial e de 3 unidades têxteis. A alienação desses ativos resulta de concursos públicos lançados por esse organismo no segundo trimestre deste ano, no âmbito do programa de privatizações em curso no país. As autoridades angolanas estão a investigar a denúncia sobre o extermínio de tubarões no país, fenómeno de que já havia suspeita devido à apreensão de grandes quantidades de barbatanas desta espécie no Aeroporto Internacional de Luanda, envolvendo cidadãos asiáticos. A informação foi avançada à agência de notícias Lusa pela diretora do Instituto da Biodiversidade e Área de Conservação, órgão afeto ao Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola. E os aeroportos de Cabo Verde movimentaram mais de 20.200 passageiros em agosto, um aumento para o dobro face a julho, mas desde o início do ano já perderam mais de 1 milhão de passageiros, segundo dados oficiais do Boletim de Tráfego da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea, que foram consultados pela agência de notícias Lusa. Acabar com a Covid-19 logo no nariz, um consórcio formado pela Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e 2 empresas, uma portuguesa e outra canadiana, quer desenvolver uma terapia inovadora para eliminar, em poucos segundos, o vírus que provoca a Covid-19. O projeto Fotovid já tem financiamento e começa em testes na próxima semana. Alexandra Sofia Costa.
É pelo nariz que entra o vírus, diz o investigador Luís Arnoux.
Começam por baixo nas fossas nasais e depois, se o organismo não responde adequadamente, vão se instalando, em particular nos pulmões.
O que estes investigadores da Universidade de Coimbra querem impedir é isso mesmo. É uma estratégia para eliminar o vírus logo no início da infecção, ainda no nariz. O procedimento que vai ser testado adapta a uma tecnologia que já existe no Canadá.
Consiste em desinfetar as fossas nasais para matar micro-organismos. A tecnologia foi desenvolvida pela Ondina essencialmente para tratar bactérias multirresistentes e teve sucesso na redução de infecções hospitalares, em particular no Canadá, onde já é aplicada em larga escala.
A investigação recebeu já o financiamento de 450 mil euros. Os testes vão começar a ser feitos na próxima semana, conta Luís Arnoux.
Faz-se a administração de umas gotas, neste caso, de um produto, que é um designado fotossensibilizador. Este produto é um produto absolutamente inócuo. Logo após é iluminado o nariz com uma fibra óptica e em poucos segundos, em poucos minutos no máximo, nós temos a inativação do vírus. É um processo totalmente indolor.
E se a investigação tiver sucesso, Luís Arnoux explica como poderá ser administrado no futuro o tratamento.
Dentro de pouco tempo, meses, vamos com certeza dispor de métodos de diagnóstico que dão resultados em 15 minutos. Logo a seguir poderia beneficiar desta terapia. Portanto, esperava 15 minutos para o resultado. Se o resultado fosse positivo, era de imediato feita a desinfecção e inativação do vírus no nariz.
Teste positivo e logo a seguir uma desinfecção do nariz.
A jornalista Alexandra Sofia Costa. Ainda Portugal, o déficit no primeiro semestre fica nos 5,4%. Foi este o valor das contas públicas no final do primeiro semestre do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, houve um agravamento bastante expressivo do déficit do primeiro para o segundo trimestre do ano. Os 5,4% do déficit do primeiro semestre explicam-se pela queda de 10,5% do lado da receita e do aumento da despesa em 6,5%. Ainda Portugal, o primeiro-ministro António Costa vai realizar uma visita à Guiné-Bissau, depois do presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, se deslocar a Portugal em outubro, disse hoje em Bissau o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, declarações aos jornalistas após ter aterrado no aeroporto Oswaldo Vieira para participar nas celebrações dos 47 anos da independência da Guiné-Bissau.
O essencial das notícias às 14h na RDP África, edição de João Costa Dias. A informação também em permanência em rtp.pt/rdpafrica.